pretecsebraeminas.com.br.
Bom dia para você, ligado na CDL FM, mais uma vez juntos para o Conectamente. Conectamente hoje a gente está gravando, montamos aqui um esquema de emergência, Fernando Cardoso num lugar, eu no outro, a nossa convidada no outro lugar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, Fernandinho, fala um pouquinho sobre o tema de hoje.
Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Ô Paulo, tem algumas marcas que permanecem no coração dos brasileiros por décadas, né? E uma delas é o Babalu. É uma goma de mascar de 1983, lembro muito da minha infância, viu, Paulo? E toda vez que eu vejo, eu compro a minha meninada também. Então é uma marca super especial, como eu falei, tá no nosso coração. E hoje vai ter uma especialista aqui contando a história, né, Paulo? Pra gente, apresenta essa fera aí.
Vamos conversar com a Ana Carolina Teixeira, que é diretora de marketing de balas e gomas da Mondelez Brasil, e que vai falar um pouquinho do Babalu. A única diferença que tem, Ana, é que se pro Fernando foi na infância, para mim foi na adolescência, porque eu tô há mais tempo no planeta Terra. Mas é um prazer falar com você. Bom dia, Ana.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer estar aqui com vocês também, podendo contar a história dessa marca que acompanha muitas gerações, na verdade. De todos nós, em alguma fase da vida, passou por Babalu e isso que importa.
Ana, a gente tem aqui um processo que a gente faz, que é um processo de sorteio legítimo, inclusive ele é supervisionado pela Secretaria de Receita Federal, e a gente sempre sorteia quem vai fazer a primeira pergunta. Eu só tenho um número, é o número 1, e sempre cai o Fernando. Então, Fernando, você começa, Fernando, vai lá, diga você, Fernando.
Sempre eu ganho, viu, Ana? Bora lá, então. Ana, conta pra gente, assim, uma coisa que é muito especial dessas marcas, né, que durante décadas... por gerações, como eu falei no início, ficam no coração das pessoas, né? Mas é difícil a gente ter o tempo inteiro inovações para conseguir conquistar essas gerações, né? Queria que você contasse um pouco dessa história, o que vocês fizeram durante a trajetória que marcou a minha época e que hoje marca a minha família, a minha meninada, né, Paulo? Os quatro lá de casa.
Muito bom ouvir isso, que está marcando a sua meninada nova, porque eu acho que a história dessa marca é uma história de... muito apoiada em gomas, né? Foi o chiclete que inventou a coisa do chiclete recheado, que traz um tipo de experiência de consumo totalmente diferente, o próprio tamanho dele, né? Que dá aquela bola poderosa, que é parte das competições aí de tantas gerações, né? De quem estourava, fazia a bola maior e por aí vai. Então foi uma marca sempre muito apoiada no chiclete, né? Mas trazendo muito... formatos diferentes, experiências ainda com esse chiclete muito diferente, fazendo aí memórias importantes nas nossas vidas enquanto adulto. E hoje, a gente acabou de entrar numa categoria nova, né? Uma marca que se mostra com uma potência muito grande. Então, a gente saiu desse mundo só do chiclete e entrou no mundo de balas mascadas. No começo do ano passado, numa parte do Brasil, e esse ano a gente já expandiu nacionalmente, justamente para alcançar esse movimento, até na verdade, das crianças com as suas famílias, né? Porque é o momento de toda essa nostalgia de você que conhecia aquele sabor de Babalu da sua infância, poder compartilhar isso com seu filho e carregar um pouco essa nova geração junto com os pais, num momento de consumo muito diferente, com uma categoria totalmente nova, com uma potência muito grande, uma categoria que cresce muito e que a marca veio para dentro desse jogo para trazer ainda mais dinâmica, mais diversão, um sabor super... mais do que aprovado pelos consumidores aí. Então, um pouco essa história onde a gente está agora, construindo essa nova categoria de balas macias para a buba.
Nós falamos sempre aqui no Conectamente com empreendedores já solidificados, com novos empreendedores, com pessoas que estão começando a entender o caminho do empreendedorismo. E você fala de uma marca que arrisca, que arroja, que testa, que provoca. Como é que é essa sensação e como é a segurança de poder provocar tantas alterações e transformações no seu consumidor?
A gente pesquisa muito, acho que a gente está sempre muito perto desse consumidor através de diferentes formatos, tanto em pesquisas proativas do nosso lado, quanto ouvindo o tempo inteiro o que acontece na interação dessas pessoas com a nossa marca ou com o ambiente que a gente está inserido, porque não necessariamente só com a gente, né? Tem muita coisa acontecendo e o nosso público é um público muito ativo, é um público que por um lado é ultra exigente, mas... é um público que conversa muito, até com as marcas, e se posiciona, dessa forma a gente consegue extrair o que de verdade faz a diferença para eles, né? E essa marca, até por ter esse público tão exigente, tão jovem, tão criativo, e tão inovador no seu próprio espírito como público-alvo da marca, o que a gente costuma fazer muito é experimentar, porque eu acho que também estamos num meio onde a gente vai precisar experimentar cada vez mais e poder entender o que está acontecendo e criar junto com eles. Então, o que a gente está aplicando, que realmente é um dos formatos novos aí na forma de se comunicar, é trazendo esse consumidor para o centro, né, da criação das campanhas, para o centro do pensamento do que vai por trás, do que a gente vai conversar. Então, a gente está fazendo isso de uma forma muito colaborativa e acho que isso traz todo esse lado da experiência, da inovação, de entender direitinho esse mundo, de ser relevante e de inovar. Né? Acho que é isso.
Ô Ana, pouquíssimas marcas na história, elas conseguem conquistar através do nome uma força maior do que o próprio produto, né? Eu vejo a Gillette, Coca-Cola, você chega num lugar às vezes querendo um refrigerante, não, quero uma Coca. E vocês também, com o Bubalu, conseguiram isso, né? Eu lembro de eu chegar para comprar as coisas e falar, pô, eu não quero uma goma de mascar, eu quero um Bubalu. Queria que tiram essa conquista, que eu acho que é uma coisa muito top quando a marca sobrepõe o produto.
Totalmente, você tem toda a razão e é uma demonstração dessa força de conquista do coração mesmo da gente como consumidor, né? E eu acho que isso foi, acho que tanto com uma convivência, com uma consistência muito grande dessa conversa com o consumidor, com um produto que realmente é um produto que surpreende o tempo inteiro. Então, a qualidade é inquestionável, a gente se preocupa demais com isso o tempo inteiro. Então, a gente foi consistente em entregar essa qualidade sempre, trazer inovação que seja relevante para esse mundo que as pessoas estão vivendo hoje. Então, esse público nosso é um público que gosta de sabor, gosta de inovação, gosta de experimentar coisa nova, gosta de brincar com o produto, não quer um produto que ele se relaciona quase de uma forma transacional, né? Ele quer se envolver com aquilo ali. Então, esse foi o jeito de verdade ir entrando na vida das pessoas e fazendo parte dessa construção, né? E acho que outra coisa que a gente buscou fazer também é como que a gente pudesse, justamente porque a marca transcende a força dela até no produto, apesar de ser um sinônimo de produto, levá-la para outras categorias. Então, a gente fez algumas parcerias que foram super bem sucedidas. Uma delas foi com o próprio Boticário, que a gente fez no ano passado, uma linha toda de cosméticos, de produtos para o corpo, com aroma de Bubalu. E foi um maior estouro lá do Boticário dos últimos tempos. Assim, então foram várias ondas para dar conta do entusiasmo das pessoas para ter aquele cheirinho de Bubalu na pele, no condicionador, no shampoo, no sabonete, no gloss. Então, é um jeito mesmo de ver essa marca indo fazer parte da vida das pessoas de formas muito múltiplas, né?
Quando vocês começaram, vocês estavam na televisão. Mas o mundo foi se transformando. Da televisão, nós passamos para os inícios das redes sociais e hoje a gente conversa em multicanais, né? Com o público, hoje a gente é cross-mídia, na verdade. Como é que foi essa migração da marca nesse processo cross-mídia, da televisão para as redes sociais? Como é que foi isso?
Excelente ponto, Paulo. A gente, na verdade, até essa marca não se comunica com o consumidor há muito tempo. Então, criou-se quase uma lacuna, né? Porque era uma marca, sim, de TV lá atrás. A gente ficou fora do ar por quase 10 anos com essa marca. E agora a gente voltou para esse universo, justamente, que é um universo 100% digital. E que exige uma dinâmica de comunicação muito distinta. Então, hoje, o que a gente faz é que o nosso processo criativo e de comunicação, ele é 100% desenhado por creators que fazem parte de um squad da marca e que a gente amplia e refresca o tempo inteiro esse time para manter relevância com o público que a gente quer. Mas a marca não faz nada, a gente fala que a gente não faz nada de cima para baixo, assim, que é a marca num tom de voz quase como se fosse o supremo, assim, falando com o consumidor, porque isso realmente, especialmente com a geração que a gente quer falar, que é a geração alfa, eles querem fazer parte da construção daquilo. Então a gente realmente usa isso como elemento condutor da estratégia de comunicação da marca, que é 100% feita de forma colaborativa com essas pessoas. Não existe nenhuma peça que a marca crie e veicule nesse ambiente. Então, o jeito de fazer parte da vida das pessoas no digital é através das pessoas que conversam e fazem disso o seu meio de vida e que é onde o nosso target está engajado, né? Então, a gente usa isso para conseguir ter o melhor conteúdo, ter o conteúdo que tenha mais relevância para aquelas pessoas, ter a linguagem daquela plataforma, inclusive, porque não é adaptar para várias plataformas, é conseguir ser genuíno naquela plataforma. Então, é um formato bem diferente. Aqui, posso dizer que aqui na Mondelez, por exemplo, é a única marca que trabalha assim, e dos nossos parceiros de mercado que a gente ouve também, é que é um formato é muito inovador em termos de forma de se construir uma estratégia de comunicação da marca, que não passa mais quase pela marca. A marca é quase um condutor aí da história, mas não é quem bota a mão na massa e quem de verdade protagoniza as coisas. A gente dá essa vez para os creators.
Ô Ana, a gente falou desse confronto de gerações, né? E vocês tendo que impactar de maneira diferente. Você usou um termo bem legal aí da conquista do coração, né? E, assim, dentro das minhas memórias, eu já falei aqui algumas vezes, assim, o Balu tem um impacto muito grande, porque na primeira infância a gente traz tudo de lá, né? A formação da personalidade, tudo vem de lá. Mas qual estratégia vocês têm utilizado para conquistar essa nova geração? Porque, igual eu falei, eu levo minha meninada para consumir esse produto, mas para que eles fiquem lá e continuem entendendo o produto da mesma maneira que eu entendia na minha infância, eu acho que é uma estratégia totalmente diferente, né? Vocês falaram um pouco da questão digital, mas eu acho que tem algo mais dentro dessa experiência. Conta pra gente um pouco do que vocês fazem aí.
Puxa, tem muita coisa dentro dessa experiência, tem toda razão. Acho que tem muito da comunicação, mas a gente procura levar essa experiência de marca para muitos lugares também. Então, mesmo no ponto de venda, a nossa experiência nesse ponto de venda é uma experiência que a gente tenta trazer toda essa cara da marca para dentro desse lugar, para que as pessoas olhem aquilo e se envolvam de um jeito diferente, entendam o que aquilo chama na cabeça delas, até nessa história, né, do que está guardado na memória, lá no coração, e isso mexa com elas. Então, o gato mesmo é uma das coisas que é um personagem que a gente viveu na infância, e alguns lembram dessa experiência, o que o gato fazia, como era a personalidade. Então, a gente tenta trazer esses elementos em todos os pontos de contato que a marca cria, justamente para criar essa memória, para despertar essa memória e para trazer um pouco esse contato afetivo com a marca, né? Realmente do coração, e que as pessoas daí, e a gente vê muito essa memória dos nossos consumidores, que é um pouco a sua experiência, é muito a experiência real que a gente assiste dos consumidores, que é essa experiência de eu me lembro muito, a hora que eu olho para isso, o que eu consumo, é quase como se a gente voltasse um filme, né? Na cabeça, e aí, putz, eu quero tanto que meu filho viva isso também, e aí a gente acaba levando para os filhos isso. Então, isso é muito uma dinâmica que a gente vai trazendo, tentando fazer esse ambiente trazer exatamente esse sentimento e essa experiência.
Não deixa nem eles escolherem, né? Chega lá para...
Exato.
Você quer o Balu, é esse aqui, ó.
É isso aí, a gente já até direciona, né? Porque sabe o que é bom.
Agora, vocês têm uma experiência internacional com o produto. Mas o Brasil tem características regionais, outros países também, nós estamos aqui, então imaginar o nosso cenário. O Brasil tem características regionais muito fortes, de consumo, de hábito, de paladares. Como é que vocês fazem isso? Como é que você, num país de tantas nuances diversas, como fazer com que todos se apaixonem pelo mesmo gostinho na boca?
Olha, legal esse ponto, porque a gente, para lançar, por exemplo, esse produto novo, né, que foram as balas macias, a gente fez uma pesquisa bem exaustiva. A gente tinha muito produto de fora nosso para trazer para o Brasil, né? E óbvio que a gente passou por, num primeiro momento, vamos trazer tudo isso e testar. E a gente viu que o consumidor brasileiro tinha um perfil de sabor muito diferente do que era esse produto que a gente tinha fora, por exemplo, né? E que a gente ia precisar fazer muitos ajustes, muitas adaptações e testar em lugares diferentes, né? Então a gente começou esse lançamento, por exemplo, no sul do país, conseguiu aprender algumas coisas ali, depois a gente foi para São Paulo, e aí em São Paulo vieram... São Paulo, obviamente, é a região um pouco mais múltipla, né, do país, mas mesmo assim a gente conseguiu extrair mais um pouco de aprendizados, e hoje a gente, quando expandiu nacionalmente, vê que o produto é absolutamente um sucesso e super aprovado. Mas foram muitos ajustes nesse processo todo, desde do tipo do sabor, do nível de dulçor, da cor, da forma do produto, da embalagem mesmo, né, acontecer. Então, o consumidor brasileiro é único, e acho que ele tem, além de tudo, toda essa parte regional super importante para a gente, e a gente realmente trata o consumidor brasileiro com o seu nível de exigência, mesmo sendo marca global, mesmo sendo uma empresa global, com a exclusividade que o nosso consumidor pede, que é uma exigência diferente, um perfil de consumidor diferente, e a gente o tempo inteiro está de olho nisso para conseguir se adequar ao que eles realmente querem e o que vai ser gostoso, porque o nosso produto precisa ser gostoso, precisa ser divertido de comer, precisa ser momentos de prazer e trazer toda essa parte gostosa que a gente aqui está conversando e que é tão legal, é o que a gente quer que as pessoas continuem sentindo, né? Que isso, quem sabe daqui uns X anos as pessoas vão estar, os nossos filhos conversando as pessoas como nós falando a mesma história. Seria incrível se isso pudesse acontecer. E é um pouco o que a gente quer que aconteça.
Ô Ana, hoje as empresas cada vez mais são multicanais, elas estão em diversas plataformas. Eu queria que você contasse um pouco do trabalho de vocês no TikTok, que eu acho que tem um impacto muito, muito forte, né? Principalmente nessa geração, nessa galera mais nova. E vocês atingem recordes de visualização, de curtida. Fala pra gente desse trabalho.
Olha, a gente, o TikTok é um super parceiro nosso, eu diria que é um dos principais, efetivamente, porque justamente o nosso consumidor está lá, e é ali que a gente aprendeu até qual era o melhor formato de criar isso, que foi justamente com quem tem a linguagem da plataforma, que é quem está criando conteúdo ali o tempo inteiro, né? Então, quando a gente lançou a marca no ano passado, a gente fez uma invasão rosa, que era todo mundo lá no TikTok. De repente tinha uma transição e entrava num portal e se transformava em rosa, e isso foi atingindo milhares de consumidores, e a gente teve mais de 20 milhões de conteúdos, mais de 100 de pessoas engajadas, mais de 100 milhões de conteúdos produzidos pelos próprios consumidores, assim. Então foi um estouro absoluto, um recorde absurdo, assim, dentro do TikTok, pra gente também surpreendente, porque a gente também estava aprendendo com essa dinâmica toda, e é uma plataforma muito viva, né? E acho que o grande segredo um pouco de trabalhar com isso é conseguir ter essa dinâmica de ser vivo tanto quanto essa rede é viva, né? Então é difícil a gente, como marca, que tende a ser planejado, né? A gente quer ter sempre ali o calendáriozinho. Nesse lugar é bem difícil. Eu te digo que é uma parte do nosso desafio aqui como profissionais da marca, é como fazer realmente viver esse ambiente que é dinâmico, que se transforma o tempo inteiro e que é criado por essas pessoas que estão lá fazendo os melhores conteúdos dentro do TikTok. Mas eu acho que, sem dúvida, é uma plataforma incrível para a gente continuar trabalhando, e é parte dos nossos planos, porque ela faz uma diferença gritante para conversar com essa geração alfa.
Nós temos que chegar ao final, e por dois motivos. Primeiro, por causa do tempo. Segundo, porque eu estou querendo correr para comprar um Bubalu para mim ali na esquina. Eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer uma amarração da nossa prosa com um resumo do que conversamos hoje. Diga lá, Fernandão.
Ô Paulo, assim, o que é mais marcante, até por ser fã da marca, putz, está na minha cabeça, e eu estou sentindo o gosto aqui na minha boca também do Bubalu. Eu acho que é como que transcende gerações, como que uma marca igual Bubalu toma uma proporção e fica tão forte, que mesmo ficando um tempo fora, às vezes, da grande mídia, não tendo um trabalho tão especial, ela ainda consegue estar dentro do coração das pessoas. Então, assim, o que mais me marca de toda essa prosa é como que uma marca bem consolidada faz a diferença na vida das pessoas.
Prosa que nos remete a paladares afetivos, e é muito gostoso falar sobre isso, além de ter falado de uma marca tão potente, tão carinhosa, tão cuidadora do seu público.
Ana, e de belíssimas lembranças, né, Paulo?
E de belíssimas lembranças.
Memórias especiais.
Ana, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, viu? Foi um prazer conversar com você.
Prazer foi meu, super gostoso esse bate-papo, bem saboroso, então espero que a gente consiga continuar construindo essas boas memórias aí nas próximas gerações também.
Legal, nós conversamos com a Ana Carolina Teixeira aqui no Conectamente, ela que é diretora de marketing de balas e gomas da Mondelez Brasil. A gente está terminando o Conectamente de hoje por aqui, pedindo para você nos enviar um e-mail com críticas, sugestões, opiniões. Se você quiser falar mal do Fernando Cardoso, esse é o caminho certo. Se você quiser falar bem de mim, esse também é o caminho certo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Conectamente, e terminar essa prosa, os nossos exibidores de podcasts vão estar exibindo tudo aquilo que nós conversamos para você ouvir quantas vezes quiser. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira.
Você ouviu Conectamente.